Muito boa tarde a todos. Encontramos-nos para este terceiro encontro na Basílica e um encontro que tem como temática a questão da celebração da fé, que é uma temática particularmente importante no contexto dos santuários cristãos e, por isso, no contexto do Santuário de Fátima. Durante este ano pastoral, o Santuário de Fátima optou como tema para guiar toda a sua ação o dar graças por peregrinar a Igreja, como agora mesmo era referido. Trata-se de um tema que nos convida a refletir sobre a experiência de ser Igreja, o que significa ser Igreja, à luz da mensagem de Fátima, mas numa perspectiva dinâmica. Isto é, não falamos do ser Igreja como algo estático, mas como um peregrinar, como um caminho, como algo que se vai construindo, como algo que se vai fazendo e elaborando. De facto, evocar a experiência da peregrinação é evocar essa experiência que nos permite vivenciar não só a nossa vida como um caminho que se vai fazendo, caminhando, mas também a nossa consciência de sermos Igreja como algo que vamos construindo progressivamente na forma como vivemos e celebramos a nossa fé. O tema desta reflexão, Santuário como lugar de celebração e vivência da fé, pode deixar-nos uma dúvida: é se a celebração da fé não pertence à sua vivência. Obviamente que sim. Podemos dizer de forma mais sintética o Santuário como lugar de vivência da fé, mas a verdade é que a vivência da fé alarga ainda mais o âmbito da reflexão. E aqui queremos focalizar concretamente na questão da celebração e da oração. Um documento do Magistério da Igreja apresenta a riqueza espiritual da peregrinação nas várias etapas percorridas pelos peregrinos do seguinte modo: apresenta quatro etapas. A partida, que torna manifesta a decisão de avançar até à meta e de conseguir os objetivos espirituais da vocação batismal. Uma segunda etapa, o caminho, que conduz à solidariedade com os irmãos e à preparação necessária para o encontro com o Senhor. A visita ao santuário, que convida à celebração sacramental. E o retorno, que recorda a missão no mundo como testemunha da salvação e construtor da paz. Portanto, nestas quatro etapas, a etapa da visita ao santuário, da presença no santuário, é marcada por esta dimensão celebrativa. Aquilo que define um santuário é, antes de mais, o ser lugar de celebração e lugar de oração. E na reflexão que gostaria de vos apresentar, será uma reflexão breve, nesta reflexão, aquilo que gostaria de sublinhar é que o Santuário de Fátima, portanto, não vou ocupar tanto dos santuários genericamente pensados, mas do Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima é lugar de celebração da fé e lugar de oração. E é-o não apenas por ser um santuário cristão, mas é-o em virtude da mensagem de Fátima que está na sua origem. Isto é, o Santuário de Fátima é um lugar de celebração e de oração, como santuário cristão que é, mas independentemente disso, teria de sê-lo em virtude da mensagem de Fátima. Portanto, será sempre este horizonte da mensagem de Fátima a guiar-nos nesta nossa reflexão. Um momento prévio, precisamente para sublinhar que a fé se celebra. Como nos ocupamos da celebração da fé, importa dizer com toda a clareza que a fé exige ser celebrada. Pode parecer uma afirmação que não tem grande novidade. E, de facto, penso que não tem grande novidade. Porém, é uma dimensão que hoje deixou de ser tão evidente como era no passado, que a fé tem necessidade de ser celebrada. São Tiago, na sua epístola, diz que a fé sem obras é morta. É verdade, mas nós podíamos acrescentar: a fé sem celebração também é igualmente morta. Uma fé que não sente a necessidade de se exprimir por meio da celebração, está morta, está morta significa que não existe, que desapareceu. Porque a fé se celebra, necessariamente. A celebração é a dimensão constitutiva fundamental da própria fé e dessa vivência. Um documento do Magistério da Igreja afirma taxativamente, e cito, a fé implica, em virtude da sua própria dinâmica, ser conhecida, celebrada, vivida, feita oração. O documento é o Diretório Catequético Geral, que diz a fé, em virtude da sua própria dinâmica, exige estes aspectos. Ser conhecida, portanto, conhecermos os conteúdos da fé, ser celebrada, ser vivida e ser feita oração. Se falha qualquer um destes quatro elementos, se falta alguma destas dimensões, a fé acaba por definhar e morrer, isto é, por desaparecer. Portanto, a fé sente esta necessidade imperiosa de se exprimir na celebração, como sente a necessidade imperiosa da oração. Porquê? Porque é do encontro com Cristo que se consegue, quer na celebração da fé, quer na oração, que o crente recebe a força, a alegria e o estímulo para viver e testemunhar a sua própria fé. Por isso, as celebrações da fé são, como diz o Concílio Vaticano II, o cume para o qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde emana toda a sua força. Mas o Concílio acrescenta que as celebrações da fé não esgotam a vida espiritual dos cristãos, porque o cristão continua a ser chamado a rezar em silêncio, a recolher-se na oração pessoal. Isto é, a oração pessoal é um estímulo constante na vida do cristão para alimentar a sua fé. Celebração e oração. Os dois aspectos que guiarão esta reflexão. Aqui impõe-se uma clarificação para inserir nesta dimensão da celebração e da oração uma referência aos exercícios de piedade, às devoções. E porquê? Porque elas podem exprimir-se através de uma oração e de uma oração comunitária ou através da oração pessoal. Os exercícios de piedade ou as devoções do povo cristão são aquelas práticas que exprimem a nossa fé, embora não tenham esse reconhecimento oficial da Igreja como sua oração litúrgica. Pensamos no Rosário, pensamos na Via Sacra, pensamos em tantas outras formas de expressão da fé que recebem este nome de piedade popular, de exercícios de piedade, de devoções, que não são menos importantes nesta vivência da fé. Celebrar e rezar, seja nas formas litúrgicas, na forma dos exercícios de piedade ou na oração pessoal, são elementos constitutivos da fé, e é isso, e é sobre isto, e sobre a forma como isto se concretiza no santuário, que gostaria de orientar esta reflexão. Os documentos da Igreja sobre os santuários são unânimes em afirmar que as celebrações litúrgicas são a principal atividade pastoral de qualquer santuário cristão, a par com a promoção da oração e dos exercícios de piedade. Portanto, falar da dimensão celebrativa num santuário é falar daquilo que lhe é mais específico. Quem vem a um santuário vem para quê? Para celebrar, para rezar. Antes de mais, vem para isto. Portanto, falar da dimensão celebrativa, de celebrações e de oração num santuário é falar daquilo que lhe é mais específico, mais típico. Isto não esgota a ação de um santuário, que tem também uma dimensão de evangelização, que tem uma dimensão caritativa, que tem uma dimensão cultural, que tem uma dimensão de anúncio da palavra de Deus, tudo dimensões importantes. Mas aquilo que constitui a principal atividade pastoral do santuário, dizem unanimemente os documentos da Igreja, é a celebração da fé e a oração. São os dois vetores fundamentais. E se se perderem, descaracteriza-se necessariamente um santuário. O Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia falando da visita dos peregrinos aos santuários cristãos, diz o que é específico desta etapa da seguinte forma. Cito: a permanência no santuário deverá, obviamente, constituir o momento mais intenso de qualquer peregrinação e caracterizar-se-á pelo empenhamento de conversão, oportunamente ratificado pelo sacramento da reconciliação, por expressões especiais de oração, como a ação de graças, a súplica ou o pedido de intercessão em relação às características do santuário e aos objetivos da peregrinação, e pela celebração da Eucaristia, cume da própria peregrinação. Assim, a celebração da Eucaristia, a celebração do sacramento da penitência e a oração são os elementos fundamentais que caracterizam a visita a um santuário. Obviamente, quer a oração, quer a celebração, deve partir da realidade própria do santuário, da sua especificidade. O que é que isto quer dizer? Que rezar no santuário de Fátima é necessariamente diferente do que rezar num outro lugar qualquer. Porque há características deste lugar que condicionam a própria oração, que orientam a oração, que inspiram e caracterizam essa oração. Podemos, por isso, falar de um carisma de cada santuário. Cada santuário tem o seu carisma próprio. Quando falamos do santuário de Fátima, falamos de um carisma e de uma mensagem. Em relação a muitos outros santuários, não há propriamente uma mensagem associada, mas há um carisma próprio, há uma característica específica. E isso condiciona e orienta a oração e a celebração nesse próprio santuário. E por isso, gostaria também de acenar à forma como no santuário de Fátima se foi desenvolvendo esta dimensão. Não para nós fixarmos uns tantos dados históricos, mas porque acho que esses dados históricos são ilustrativos da importância desta dimensão celebrativa. Fátima começou a atrair pessoas desde o seu início. Logo no tempo das aparições, reparem, não é depois, é no tempo das aparições que cresce o número daqueles que se deslocam a este lugar, à Cova da Iria, seja por devoção, seja por curiosidade. Inicialmente não havia celebrações neste lugar, mas as pessoas vinham e rezavam o terço. É muito interessante quando nós folheamos as memórias da irmã Lúcia. A irmã Lúcia diz-nos que, por exemplo, na aparição de 13 de junho, na segunda aparição, a primeira aparição tinha sido em maio, a Jacinta acaba por revelar que Nossa Senhora apareceu, começa a falar-se, e diz-nos a irmã Lúcia que no dia 13 de junho já havia uma afluência de pessoas aqui à Cova da Iria, que com os pastorinhos rezaram o terço. Não havia celebrações, mas já houve oração. Rezaram juntamente o terço. Em 13 de julho, um mês depois, a Lúcia fala já de uma numerosa multidão de povo que antes da aparição aqui se congregou e que rezou o terço. E depois sabemos que em outubro a multidão já era numerosíssima e que rezava o terço enquanto esperava pela aparição. Aliás, a irmã Lúcia disse que, apesar de ser um dia de chuva, pediu que fechassem os chapéus para rezar o terço. Portanto, em primeiro lugar, o espaço onde nos encontramos, este santuário, foi lugar de oração, antes ainda de ser lugar de celebração. Lugar de oração e, concretamente, de oração do terço. Ao início, de facto, não havia qualquer espaço destinado a celebrações ou sequer espaço preparado especificamente para a oração. Um arco rústico, encimado por uma cruz, foi o primeiro elemento a assinalar o lugar da peregrinação. A capelinha foi construída em 1919. Estamos, portanto, a celebrar este ano o centenário da construção da capelinha. Aliás, ela foi concluída no mês de junho que estamos a celebrar. Portanto, há 100 anos. No ano seguinte, 1920, A imagem de Nossa Senhora de Fátima foi colocada na capelinha, veio primeiro para a igreja paroquial de Fátima e depois trazida para a capelinha das Aparições. A primeira celebração litúrgica teve lugar na capelinha das Aparições em 13 de outubro de 1921. Portanto, 1921 assinala a data em que este lugar, a Cova da Iria, se torna não apenas lugar de oração, mas lugar de celebração. Lugar de celebração da fé. Nesse dia 13 de outubro de 1921, o padre Afonso Jacinto Soares Ferreira, na altura coadjutor do Olival, celebrou missa no alpendre da capelinha, devidamente autorizado pelo bispo de Leiria. O bispo diocesano alargou esta autorização da celebração da missa campal e de sermão a todos os dias 13 de cada mês. E, portanto, 13 de outubro de 1921 assinala uma mudança grande no santuário, como a passagem de um lugar que até aí era lugar de aparições e lugar de oração a um lugar da celebração. Lugar da celebração da fé. Em 26 de junho, ou melhor, na noite de 5 para 6 de março de 1922, a capelinha foi, como sabemos, dinamitada, sendo reconstruída logo de início, logo de seguida, e foi reinaugurada em 13 de janeiro do ano seguinte, 1923. Em 26 de junho de 1927, é a primeira vez que um bispo celebra neste lugar. Dom José Alves Correia da Silva, o bispo desta diocese de Leiria, presidiu a um ato religioso oficial aqui na Cova da Iria. Ele veio para a bênção das estações da Via Sacra, do Reguengo do Fetal até ao Santuário, e aqui no Santuário celebrou a missa. Ainda no mesmo ano, de 1927, a 13 de julho, foi criada a Capelania Permanente do Santuário, sendo nomeado o primeiro capelão com a missão, segundo o decreto, com a missão de aqui celebrar diariamente a missa, a horas certas, orando-se pelas necessidades espirituais e temporais recomendadas a este santuário e pelos doentes. Portanto, o decreto diz claramente qual era a missão deste capelão. Isto para dizer o quê? Que o santuário nasce desta forma, depois das aparições, como lugar de oração e de celebração da fé. No ano de 1928, em 13 de maio, fez-se a bênção da primeira pedra da Basílica em que nos encontramos, desta Basílica do Rosário, que depois foi concluída, depois de muitos anos de construção, em 7 de outubro, a dedicação em 7 de outubro de 1953. Progressivamente o santuário foi crescendo e foi-se organizando como espaço celebrativo, organiza-se o recinto de oração como grande espaço para as assembleias nas peregrinações aniversárias. Mais recentemente, foi a necessidade de dotar o santuário, enquanto espaço celebrativo, de espaço coberto para grandes assembleias, que esteve na origem da iniciativa da construção da Igreja da Santíssima Trindade, hoje Basílica da Santíssima Trindade. E, como vemos, progressivamente foi crescendo este espaço do santuário como espaço de celebração e espaço de oração. Obviamente que, num primeiro momento, foram as celebrações das peregrinações aniversárias a marcar a celebração neste lugar. Inicialmente, começavam na Igreja Paroquial de Fátima, isto é, desde madrugada celebrava-se a missa na Igreja Paroquial de Fátima e depois os peregrinos acorriam aqui à Cova da Iria, e progressivamente foi-se alterando o ritmo das peregrinações até o momento em que todos os elementos celebrativos tinham lugar aqui no Santuário de Fátima. Mas a afluência de peregrinos acontecia de forma especial nos dias 12 e 13 de maio a outubro e nos dias 13 de cada mês, não mais do que isso. Pouco a pouco é que a vida do santuário vai fazendo com que este lugar passasse a ser procurado muito além desses dias das peregrinações internacionais aniversárias. Note-se que apesar de tudo, estas celebrações, estas peregrinações dos dias 12 e 13 de maio e de outubro, marcam ainda hoje o imaginário dos peregrinos e influenciaram toda a vida celebrativa do próprio santuário e a sua ritualidade. Basta pensar nas procissões de velas, do silêncio ou do adeus, para nos darmos conta de quanto marcam o imaginário, o nosso imaginário a propósito de Fátima. Quando pensamos em Fátima e nas suas celebrações, não conseguimos desligar destes momentos fundamentais, de uma procissão de velas, de uma procissão do adeus ou de uma procissão do silêncio. Com uma outra característica, estes momentos mais marcantes e mais significativos são sempre acompanhados pela veneração da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Isto é, a dimensão celebrativa aqui no santuário é sempre acompanhada pela presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima. A vida celebrativa do Santuário de Fátima não se reduz, porém, a essas grandes peregrinações. No dia-a-dia, merecem particular relevo as celebrações da Eucaristia. Os documentos da Igreja sublinham unanimemente que a celebração da Eucaristia é o vértice e o centro de toda a ação pastoral dos santuários e, por isso, também do Santuário de Fátima. Porém, o relevo e a importância que a celebração diária da Eucaristia tem no Santuário de Fátima liga-se também à própria mensagem. Como dizia no início, não é apenas por ser um santuário cristão, é por ser este Santuário de Fátima. A mensagem de Fátima tem, de facto, uma dimensão profundamente eucarística. Se o ciclo das aparições do anjo em 1916 foi o prelúdio eucarístico da mensagem de Fátima, o ciclo Cordimariano, sobretudo na aparição de Tui em 1929, constitui o epílogo eucarístico da própria mensagem de Fátima. E a mensagem de Fátima desenvolve-se entre estes dois polos profundamente eucarísticos. Por isso, muito naturalmente, a Eucaristia teve sempre um lugar muito especial ao marcar o ritmo de vida do próprio santuário. Por outro lado, para além da celebração da Eucaristia, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento como elemento constitutivo, não só da mensagem de Fátima, como também da vida do santuário. Foi assim também desde o início. Em 13 de maio de 1923, começou a fazer-se a exposição e a bênção do Santíssimo no final das celebrações principais das grandes peregrinações. A partir de maio de 1925, os peregrinos ficavam em adoração ao Santíssimo Sacramento exposto na Igreja Paroquial de Fátima, uma vez que nessa altura ainda não era permitida a exposição do Santíssimo e a conservar-se a reserva eucarística aqui no santuário. Esta autorização é concedida em agosto de 1927, data em que se faz a primeira adoração eucarística aqui na Cova da Iria. Por outro lado, em 1 de janeiro de 1960, teve início a adoração permanente ao Santíssimo Sacramento, o Sagrado Laus Perene, assegurado pelas religiosas reparadoras de Nossa Senhora das Dores. Uma iniciativa que se mantém até aos dias de hoje, isto é, a adoração permanente, o Sagrado Laus Perene. De referir ainda como manifestações do culto eucarístico fora da missa, as procissões eucarísticas, seja nas grandes peregrinações, seja entre a Páscoa e o final de outubro, todos os domingos e todas as quintas-feiras. Juntamente com a Eucaristia, também a celebração do Sacramento da Penitência e da Reconciliação tem uma importância fundamental na vida do Santuário de Fátima. E este é outro aspecto unanimemente referido pelos documentos da Igreja quando falam dos santuários. Dizem sempre que os santuários são lugares da celebração do Sacramento da Penitência e Reconciliação. Tal como acontece com a Eucaristia, também a celebração do Sacramento da Penitência e Reconciliação tem uma importância fundamental na mensagem de Fátima. De facto, o apelo à conversão é central na mensagem da Senhora mais brilhante que o Sol. Quer nas aparições do anjo, quer nas aparições de Nossa Senhora, a conversão ocupa um lugar absolutamente fundamental. É claro que a conversão não se reduz à celebração do sacramento da penitência, mas tem aí a sua mais importante expressão e realização sacramental. Por outro lado, também a devoção dos 5 primeiros sábados de cada mês se encontra o mesmo apelo à conversão e inclui a celebração deste sacramento. Dada a centralidade deste apelo à conversão na mensagem de Fátima, desde o início os peregrinos manifestaram um desejo de, quando vinham aqui à Cova da Iria, poderem confessar-se. O número das pessoas que procuravam confessar-se na sua peregrinação a este lugar foi sempre em crescendo, de tal modo que o relatório oficial da Comissão Diocesana sobre as Aparições, que foi concluída em 13 de abril de 1930, considerava já o Santuário de Fátima como o Santuário das Conversões e das Graças Espirituais por excelência. Por outro lado, temos de sublinhar que o próprio fenómeno da peregrinação tem associado a si esta dimensão penitencial. Toda a peregrinação autêntica é sempre caminho de conversão, itinerário penitencial, que por isso aponta também para a celebração do sacramento da penitência. Peregrinar significa fazer caminho de conversão, porque aquilo que define a peregrinação não é apenas o ir a um lugar diferente, é um ir a um lugar diferente daquele que é o do nosso dia-a-dia para regressarmos diferentes, isto é, para regressarmos transformados. Eucaristia e penitência não esgotam, porém, a dimensão celebrativa da vida do santuário. Para além da celebração de outros sacramentos, batismos, casamentos, etc., a vida celebrativa do santuário enriquece-se de forma muito significativa com manifestações da piedade popular. Encontramos em Fátima algumas das mais típicas e universais manifestações de piedade popular, desde as procissões com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, procissão de velas ou do Adeus, procissões eucarísticas, oração do Rosário, oração da Via Sacra, oferta de velas, veneração da imagem de Nossa Senhora de Fátima e daí por diante. Tudo manifestações de piedade popular. E nestas diversas manifestações devocionais exprime-se quer a sensibilidade do nosso povo cristão, quer a relação com Deus, através de dimensões que são específicas da própria mensagem de Fátima. É verdade que algumas destas práticas têm caráter universal, mas também é verdade que muitas delas se tornaram imagem de marca do santuário. Basta pensar na oração do Rosário e na procissão de velas. Uma especial referência, se o tempo nulo permitisse, mas vou passar adiante, nos mereceria a devoção dos 5 primeiros sábados, que é, por um lado, especificamente fatimita, e, por outro lado, que reúne em si quer celebração sacramental da Eucaristia e da penitência, quer exercícios de piedade. Esta devoção é como que um compêndio da mensagem de Fátima, mas como estou a olhar para o relógio, convém-me não alongar a reflexão sobre este ponto. Fátima é também lugar de oração pessoal, isto é, lugar de celebração da fé, mas é também lugar de oração pessoal. E por isso lugar de forte experiência de Deus. Nas aparições do anjo aos pastorinhos em 1916, o mensageiro celeste não se limita a ensinar-lhes algumas orações, mas também lhe deixa essa exortação na segunda aparição, no Poço do Arneiro: orai, orai muito. Uma exortação que Nossa Senhora repetirá no ano seguinte, na aparição de agosto. Mas as aparições de Nossa Senhora são também marcadas por essa exortação permanente à oração, nomeadamente à oração diária do Terço, a partir da primeira aparição, da aparição de maio. Portanto, o apelo à oração é constitutivo da mensagem de Fátima desde o primeiro momento. Obviamente, se assim é, este lugar, o Santuário de Fátima, tem de ser necessariamente lugar de oração. não apenas de oração do Rosário, embora essa seja a forma mais característica de oração em Fátima, mas de oração, tucur. O que encontramos no testemunho dos videntes de Fátima é precisamente este desejo da comunhão com Deus através da oração. E é isso que continua a acontecer aqui em Fátima, neste lugar, neste santuário. Os peregrinos que aqui acorrem, aqui procuram lugar de oração, lugar dessa forte experiência de Deus. Os santuários são, de um modo geral, a expressão é do catecismo, o catecismo da Igreja Católica, os santuários são, de um modo geral, lugares excepcionais para a oração. O desafio é que sejam também escola de oração, isto é, lugar onde se aprende a rezar. Um documento sobre os santuários, publicado na preparação do Grande Jubileu do ano 2000, diz, cito, os santuários constituem uma excepcional escola de oração, onde especialmente a atitude perseverante e confiante dos humildes testemunha a fé na promessa de Jesus, pedi e dar-se-vos-á. Os santuários são uma escola de oração. Devem ser escola de oração. Lugares por excelência que convidam a rezar e onde se aprende a rezar. E devo dizer que o Santuário de Fátima entende isto como um desafio permanente, como uma tarefa permanente, como algo sempre por realizar, transformar da visita ao santuário, essa experiência de visita, em escola de oração. Um outro aspecto que seria importante sublinhar e que marca como elemento característico Fátima é o silêncio. De facto, não há oração sem silêncio. O silêncio que é necessário para a oração pode experimentar-se aqui, não apenas no dia-a-dia, mas também nos dias de grandes multidões. Basta pensarmos nessa procissão do silêncio, quando nos dias 12 à noite a imagem regressa à capelinha. Basta pensarmos no silêncio da multidão, nas visitas do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI e, mais recentemente, do Papa Francisco. É uma experiência que só aqui se faz. O silêncio incrível de uma multidão de milhares de pessoas. E, em Fátima, a experiência da oração passa também por esta experiência de silêncio. Silêncio do dia-a-dia e silêncio nestes dias especiais. Também aqui, Fátima pretende ser e deve ser escola de oração. Mas também para nós, responsáveis pelo santuário, o conseguir preservar o ambiente de oração no santuário aparece como um enorme desafio, hoje, em que muitas vezes as pessoas vão perdendo o sentido do lugar sagrado. Não pretendia ser exaustiva ao falar-vos do Santuário de Fátima como lugar de celebração e de vivência da fé. Como referi de início, pretendi sublinhar apenas esta dimensão celebrativa e de oração no Santuário. Obviamente que muitas outras dimensões haveria a sublinhar e a referir se o tempo nulo permitisse. Porém, esta dimensão celebrativa é aquilo que o Santuário tem de mais específico enquanto santuário, e por isso falar do Santuário de Fátima como lugar da celebração da fé é falar daquilo que o define. Obrigado pela vossa paciente e benévola atenção.